Boa noite, pessoal. Beleza? Abram as Bíblias aí de vocês. Lucas capítulo 12. A gente vem trabalhando mais ou menos uma sequência, né, dos textos. Deixa aberto. A gente vai percorrer aqui. Vamos fazer uma leitura do verso 13 ao verso 21. Depois, em seguida, a gente volta aqui comentando algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Lucas capítulo 12, começando no verso 13. Diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É isso, meus irmãos. Antes da gente voltar aqui no começo, eu gostaria de enfatizar algumas coisas, como a gente sempre tem feito, né? Toda vez que a gente pensar em riqueza, é muito importante que a gente não pense apenas em riqueza monetária, porque nós conseguimos nos corromper com muitas coisas que ocupam um lugar precioso no nosso coração. Pode ser, né, que coisas, inclusive, que são bênçãos de Deus para a nossa vida, a gente se corrompa com elas. Por quê? Pelo uso inadequado. Então, Deus pode te abençoar te dando uma casa, Deus pode te abençoar te dando um bom emprego, uma boa carreira, Deus pode te abençoar abrindo portas de mil maneiras. Você pode ter um carro, não um carro velho igual o meu, um carro mais legal, né? Só os caras que gostam de carro velho, que aí é diferente, né? A gente quer um carro velho. Mas, no final das contas, isso não é o objetivo. Isso são meios. Isso é, na verdade, uma ferramenta. Isso é algo circunstancial. E a gente, o tempo todo, tem que estar sondando o nosso coração, porque é uma tendência de que a gente comece a achar que os meios são o grande propósito da nossa vida. A gente pode se corromper se tornando idólatra daquilo que são os nossos próprios interesses. A gente pode, inclusive, dizendo que somos pessoas legais e piedosas, fazer com que aquilo que é o que nós acreditamos que é melhor para a nossa família entre em conflito com aquilo que Deus está dizendo que é melhor para a sua família. Então, a gente tem que ficar reavaliando a nossa jornada o tempo todo, porque o nosso coração vai sempre trabalhar a partir de um senso de preservação. Você quer preservar a si mesmo, você quer evitar a dor, o sofrimento, e na nossa geração agora eu diria que isso tem se intensificado cada vez mais. Hoje em dia a gente procura emprego, a gente não procura trabalho. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que em um você está preocupado com o salário, o emprego, enquanto que o trabalho você está pensando na vocação, naquilo que é o cumprimento de um chamado que é inerente ao ser humano, ou pelo menos deveria ser. Hoje, qual que é o nosso pensamento? Eu quero ganhar o máximo possível e trabalhar o mínimo possível. Inclusive, a gente já teve uns pau aqui com os irmãos na igreja, porque tinha gente que vinha dar testemunho para nós, dizendo assim: não, eu saí do meu emprego, arrumei outro. Aí você pensava: que bênção, né? Oh, rapaz, que bênção. Aí o cara: então, porque naquele trabalho eu ganhava um salário mínimo e trabalhava 8 horas por dia. Agora eu arrumei um outro que ganha um pouco menos, mas trabalha só 6 horas por dia. Nós tivemos que ouvir esse tipo de testemunho. Eu falava: cara, eu já sou o pai do Cris, né, que tem mais de uma atividade. E às vezes eu fico pensando se eu não arrumo uma terceira para conseguir ganhar um pouco mais. Então, como é que alguém consegue viver de uma maneira tão sofrível? Ou seja, achando que se preservar é a coisa mais importante que existe. Uma coisa que a gente repete com muita frequência: quem fica nesse senso de preservação, e fazendo conta demais, não vai se dar bem, nem na igreja, nem no casamento e nem tendo filhos. Porque sabe quanto custa você andar com Deus? Tudo. Sabe quanto custa você se casar? Tudo. Um casamento onde você não botar tudo nesse negócio, meu irmão, está fadado ao fracasso. Botando tudo por causa do nosso pecado, ainda tem vez que dá errado? Imagina com gavetas e com reservas. Imagina sendo inflexível. E filho, então? Literalmente, você precisa ganhar a fé de que os seus filhos, os filhos que Deus vai te dar, pelos meios que forem, eles eram de Deus antes de ser seus. Porque senão, no dia que vem os dias difíceis, você vai falar, caramba, estou trabalhando igual um cavalo para, às vezes, colher alguma semente de ingratidão. É isso mesmo. Imagina, então, qual deveria ser o sentimento de Deus olhando para nós, que sendo abençoados com toda sorte de bênçãos, ou gente ingrata que a gente é, né? Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos refletir sobre quais são as prioridades da nossa vida, sobre quais são as coisas que nós estamos dizendo que são preciosas, que são importantes, para que a gente não perca tempo com o que é menos importante. Eu não estou dizendo, como eu falei, né, que você, ao se corromper com as bênçãos de Deus, que você não deva usufruir delas. Olha, gente, se Deus te abençoou com todo tipo de coisas, com todo tipo de experiências, de situações, de conhecimento, de alegria, de plenitude, isso tudo é para ser usado mesmo. Dinheiro é para gastar, viu, meus irmãos? Se você estiver pensando só nessa parte mais pobre da riqueza. Dinheiro é para gastar, e é bom gastar, viu? É bom. Enquanto o mundo hoje está discutindo quem paga a conta, a gente fica rindo desse negócio porque a gente queria poder pagar a conta todas as vezes, até dos homens, quanto mais das mulheres, né? Por quê? Porque é um privilégio você poder virar para o seu amigo e falar assim, ô, vamos na churrascaria? Eu estou precisando de uns amigos assim, está difícil hoje em dia por causa do preço, né? Meus amigos estão tudo na mesma situação que eu. Mas aí a hora que você fala assim, ah, rapaz, esse mês não dá, ele fala assim, cala a boca, velho. Eu chamei você para comer, não chamei para pagar. Então, nós estamos trabalhando, nós estamos inclinando a nossa vida, entendeu? A se relacionar com essas coisas que são bênção da maneira adequada. E eu acredito que essa seria uma maneira muito adequada. Você ser alguém que abençoa. Abençoa quem? Começa pelos seus amigos, pela sua família, pelos que estão próximos a você. E aí você vai ver como é que Deus vai te dando compaixão, você vai se compadecendo de pessoas mais, um pouquinho distantes, e daqui um pouco Deus é visto através da sua maneira de viver. Assim você não se corrompe com aquilo que Deus coloca na sua vida para te abençoar. Mas nós, nesse senso nosso de preservação, às vezes a gente só pensa naquilo que a gente pode ganhar. A gente só pensa naquilo que a gente pode juntar. Nós estamos pensando no nosso problema. E estamos ignorando aquilo que é o interesse de Deus para nós. E o interesse de Deus para nós, acredite, muitas vezes é bem diferente do nosso próprio interesse. Se o Pai não poupou o Filho unigênito, que era Jesus, tenha certeza que nós não existimos para sermos poupados. Felizmente, ninguém aqui tem que morrer, viu? É para nos livrar da morte que Jesus morreu no nosso lugar. Só que a gente agora recebeu uma vocação de viver. E viver segundo aquilo que é o interesse, a vontade, o padrão de Deus para que Deus seja visto através de nós. E se ele não for visto através de nós, ele não vai ser visto em lugar nenhum. O pecado já não é mais um problema. Porque todos os pecados que nós já cometemos, estamos cometendo e ainda vamos cometer no futuro, já foram pagos na cruz. Então, qual é o problema? O problema é que quando nós, agora, tendo sido chamados para a vida, rejeitamos a vida, é como se depois que toda a conta tivesse zerada, a gente rejeitasse este sacrifício em nosso favor. É como se a gente tomasse o mesmo posicionamento do diabo na perspectiva de se apresentar como o inimigo daquilo que é a boa vontade de Deus para a sua vida. Então, nosso problema não é o pecado, nosso problema não são as coisas ruins que o Senhor Deus veio para nos livrar. O nosso problema, às vezes, é não querer viver as coisas boas, as virtudes que a gente deveria estar vivendo. E dessa condenação, não vai ter escapatória. No último dia o negócio vai ser pesado, porque a acusação não vai ser você assistiu o filme pornô, você traiu, você mentiu. Tudo isso aí está perdoado, meu irmão. Em nome de Cristo Jesus, arrependa-se do seu pecado, confesse que tem que confessar para quem tem que confessar, muda sua maneira de viver, produza fruto digno do arrependimento, está tudo certo. Agora, tudo isso ainda é pouco, porque Deus nos limpou, nos purificou, nos transformou para quê? Para a gente agora poder viver a riqueza da vida em Cristo, a vida que Ele derramou por nós. E aí, para viver esse negócio, nós vamos ter que conhecer essa vontade e encarnar isso no nosso dia a dia. Eu vou largar tudo, virar um missionário? Não, nós seremos homens, mulheres de Deus, missionários, pastores, profetas, em todos os lugares que a gente tiver. E, pelo amor de Deus, não espiritualiza esse negócio, viu, meu irmão? Nós estamos aqui é para encarnar o espiritual num mundo real. Porque gente falando bonito em nome de Deus, usando todo aquele linguajar religioso, está cheio. Só que você começa a andar com o cara, é uma receita para decepção. Os que parecem ser mais crente, parece que é os que são menos. Tanto que eu já contei isso aqui, uma das coisas mais divertidas que eu já ouvi. Eu já ouvi várias vezes, mas teve uma que me marcou. Fui pregar numa igreja presbiteriana, grande, centenária. E aí, ao final lá, veio um velhinho assim, me pedir perdão. Eu falei, não, perdão pelo quê? Ele falou, não, porque a hora que você subiu no púlpito, eu quase fui embora. E eu falei, eu entendo, Senhor. Eu te entendo. Falei, porque talvez eu sou um pouco diferente do perfil que vocês estão acostumados aqui. Né? E olha que eu estava até arrumadinho assim, né? Não estava de crocs nem nada. Mas aí ele pegou e falou, não, eu queria elogiar a palavra que você trouxe, mas só queria te dizer uma coisa, você não fala como crente. E aí eu disse para ele, obrigado. Ele falou assim, não, mas não é um elogio. E aí eu falei para ele, não, mas para mim é um elogio. Eu me sinto elogiado de saber falar a língua dos homens. Porque tem uma galera que está deslumbrada em falar a língua de anjo, né? Pode falar a língua de anjo, meu irmão. Se Deus te deu algum dom aí que é para você, usufrua dele, tá? Mas a gente viver no meio das pessoas, falando com a simplicidade daquilo que Deus te deu, de modo a poder repartir essas virtudes e abençoar as pessoas, é o que realmente interessa. Então, nós estamos entendendo que as riquezas, as bênçãos, aquilo que Deus vai colocar na nossa vida, é bem amplo. E que não é só sobre apenas nos livrar das consequências do pecado, mas é agora nos chamar para viver esta jornada da virtude. E que negar essa jornada da virtude é negar o próprio Cristo, logo é se tornar inimigo de Deus e, consequentemente, você vai se lascar por causa disso. Essa é a realidade. E falar menos do que isso é negar o que a Escritura está trazendo para nós. O legal desse trecho que a gente leu aqui é que ele está num contexto em que Jesus foi chamado, no começo desse capítulo, para ir jantar lá, almoçar com os religiosos da época, os fariseus. E aí ele estando na casa dos caras, você fala assim, pô, Jesus vai pegar leve, né? Ele não pegou leve. Ele falou a respeito da hipocrisia daqueles homens, que falavam coisas bonitas em nome de Deus, mas não viviam. Aí então os caras começaram a dizer, ô Jesus, aí você está ofendendo nós aqui também. Aí ele falou mais ainda. Aí a hora que ele saiu para fora, os caras que tinham chamado ele para jantar começaram a difamá-lo. Aí Jesus falou mais ainda. E aí você vê alguns versículos antes aqui que havia uma multidão ao redor de Jesus. Você pensa assim, não, agora Jesus vai pegar leve, né? E ele não pegou. Neste contexto é que aparece esse homem aqui. No meio dessa muvuca com milhares de pessoas apertando Jesus para que ele ceda ao politicamente correto, para que ele pare de falar as coisas dolorosas, né? Aparece um cara e parece que ele está trazendo um assunto totalmente novo. E o assunto é, o verso 13, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. O que eu quero chamar a atenção sobre essa passagem? Às vezes, na nossa jornada de espiritualidade, nós estamos levando um monte de demandas E eu quero dizer para você que você vai se frustrar em muitas das suas demandas porque Deus não tem interesse nenhum em atendê-las. Simplesmente por isso. E se não é para Deus, a gente ainda tem o mau hábito de levar demandas uns para os outros, sabiam disso? Que essas são as piores, né? A gente chega na igreja e começa falando assim, a igreja tinha que cuidar dos pobres. E a gente sempre faz a mesma pergunta, fala assim, você conhece algum pobre? Ah, conheço. Você reparte o que tem na sua geladeira com esse pobre? Ué, reparto. Falei, então a igreja reparte com o pobre. Mas na hora de falar das responsabilidades, a igreja é em terceira pessoa. E na hora de falar dos benefícios, aí eu sou a igreja. Ué, pelo amor de Deus, irmãos. Sabe o que a gente demanda uns dos outros? A igreja tem que fazer. Os pastores tinham que fazer. Nós estamos aqui fazendo toda terça-feira a nossa reunião de liderança. Todos que quiserem participar estão convidados a entender como a gente trabalha, a ir assumindo as coisas. E eu acho muito engraçado ver assim, vocês falando assim, nossa, está sendo bom, né? Porque a gente está se envolvendo, está assumindo a responsabilidade. Sabe por que a gente está muito animado com esse momento? Porque nós estamos vivendo agora uma experiência onde nós não estamos trazendo demanda uns para os outros. A gente está vindo e não apenas dizendo, olha, a gente podia fazer isso, como a gente se oferecendo como parte da solução. E é isso, meus irmãos, porque dizer o que os outros têm que fazer é fácil demais. Os fariseus já faziam isso. Tanto que Jesus elogiou o ensino deles, falou assim, não, escuta tudo que esses caras estão falando, só não faz igual eles fazem. Eles ensinam bem, mas têm péssimas práticas. E nós, acredite, a gente vai ter essa tendência de ficar levando demanda para os outros resolver. Ah, ninguém me ligou no período que eu sumi que eu estava doente. Vou falar um negócio para vocês, meus irmãos. A gente estava conversando sobre isso ontem. Mas ninguém me liga também, não. Sabe quem vai na minha casa? Não, e quando liga, não atende. O Rafa me liga, mas eu não atendo, né, Rafa? Não é verdade? A maioria das vezes, né? Sabe quem vai na minha casa? Quem eu chamo. Porque se eu não chamar, não vai ninguém. Vocês acham que a gente se vê aqui o conselho da igreja todos os dias? Tem semana que a gente encontra aqui no culto, no domingo. Ou seja, se não houver um esforço da gente estar junto, da gente honrar as palavras de somos uma família, somos uma igreja, pode contar comigo, simplesmente não vai acontecer. Agora imagina a gente começar a trazer demandas, no sentido de falar assim, ah, eu estou magoado, porque eu estou lá triste em casa e ninguém veio perguntar como é que eu estou. Ora, meus irmãos, eu não estou nem esperando ninguém perguntar, não, eu já estou chegando e contando logo. Porque ninguém aqui tem bola de cristal. Eu te pergunto, se quando você sumiu e está dizendo que ninguém te ligou, uma vez que você detectou que essa é uma falha daquilo que nós estamos vivendo como igreja, você agora é a pessoa que liga para todo mundo quando sente falta? Ou você está trazendo essa demanda para que outro assuma a responsabilidade? É isso que a gente quer fazer. E neste texto aqui, a gente vê um cara que chega diante de Jesus trazendo uma demanda e ele vai se lascar com a demanda que ele trouxe. Ele vira para Jesus no meio daquela muvuca toda, uma discussão teológica sobre a coerência, e ele fala assim, ô, seu Jesus aí, eu estou com um problema com meu irmão. E é legal que Jesus nem perguntou os detalhes, né? Se tinha testamento, se o irmão era o mais velho, ele não perguntou nada. Ele simplesmente falou, Jesus, me ajuda aí. Fala para o meu irmão dividir comigo a herança. Ele achou que havia alguma injustiça naquilo que foi a partilha dos bens ali, né? Depois que o pai faleceu. E aí Jesus responde, né? Verso 14, Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Em outras palavras, eu não tenho tempo para perder, para atender essa demanda que você está trazendo, porque o que você acha que é importante não é o que eu acho que é importante. Gente, Jesus disse que não existe nada mais precioso do que dar a vida pelos seus amigos. Não tem amor maior do que esse. Ou seja, Jesus, em outras palavras, disse que se você tiver que escolher entre o irmão, e aqui irmão é irmão mesmo, nós estamos falando de sangue, e o dinheiro, fique com o irmão. Não, mas ficou ruim demais essa conta, né? Ficou. E às vezes nós estamos nos apresentando diante de Deus, reivindicando o quê? Senhor, dá um couro no meu irmão, porque eu quero o dinheiro. Ué, Cristo não teve que se fazer pobre para a gente ser enriquecido? E às vezes nós estamos querendo fazer o quê? Nós estamos querendo dar um jeito de fazer o que for possível para a gente poder ser enriquecido, mesmo que isso possa não ser compreendido por outras pessoas, pelas pessoas da nossa família. Aí você diz assim, ah, mas esse caso aqui é injusto. Ué, Jesus morrer no meu e no seu lugar era justo? Quem tinha que morrer era a gente. Então nós fomos salvos pela ousadia de Jesus de cuidar daquilo que é o interesse do Pai. O interesse do Pai se trata sobre as pessoas, os irmãos, a família. Mas esse cara trouxe uma demanda e Jesus falou, não tenho tempo para perder com isso. Quem que me nomeou juiz, repartidor? Não estou aqui para isso. Então, na sua jornada de espiritualidade, podem vir a ocorrer situações em que você vai trazer demandas e o Senhor Deus não vai atender as suas demandas. O que eu faço? Persevera, principalmente em oração. Muita gente pergunta, como é que eu aprendo a orar? Só existe um jeito, orando. Não, mas aqui na Escritura diz que a gente ora, mas não recebe, porque a gente pede, mas pede mal. Verdade. Agora, sabe como é que você aprende a pedir certo, a pedir bem? Pedindo mal. Não, mas como que você está falando? Gente, pense no processo pedagógico. Você está pedindo para Deus e Deus vai dizer não. Em outras situações, Deus não vai nem dizer nada. Ele vai deixar você trilhar uma jornada para entender o porquê que aquilo que você está buscando nem sempre é aquilo que é o melhor do próprio Deus para você. Aí você, na experiência da vida comunitária, onde a gente vai se lembrando daquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que é a vida que a gente deveria estar vivendo, e no nosso contato com a Escritura, a gente vai ficando mais afiado naquilo que é a vontade de Deus. E na medida em que a vontade de Deus toma conta da minha vida, ou seja, viver essa vida que foi proposta, naturalmente a minha vontade agora se curva perante a vontade de Deus. E aí a minha oração, cansado de ouvir nãos, mas não cansado de orar, começa a orar segundo a vontade de Deus. E se você orar segundo a vontade de Deus, todas as suas orações serão atendidas. Muda completamente a figura. Por quê? Porque a vontade de Deus, naquilo que é essa jornada que nos foi proposta, ela não vai ser frustrada. Se o Senhor mandou você ir, vai. Porque se o Senhor mandou, ele vai dar o jeito de você chegar lá. Agora nós, no nosso senso de preservação, queremos todas as garantias e as condições para que então a gente possa assumir algum tipo de compromisso. Lembra do que eu falei, cara? Você não vai conseguir andar com Deus, você não vai conseguir manter um casamento, você não vai conseguir ter filho. Porque você vai perceber que essas coisas envolvem mergulhar num negócio, confiar em Deus e ser inabalável naquilo que o Senhor mandou você viver. Ah, mas às vezes você não duvida? Sim. Mas ainda que a gente duvide, que a gente não vacile naquilo que o Senhor falou. Eu não sei como, eu não sei porquê, eu só sei que se o Senhor falou, isso de fato é verdade, isso é prioridade para a minha vida. As outras coisas, tudo que a gente trouxer, o Senhor Deus vai dizer não, ou não vai dizer nada. E ouvindo nãos de Deus, ou ouvindo nadas de Deus, nos momentos de silêncio, a gente vai poder buscar então a Deus mais profundamente, a gente vai alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Imagina esse cara aqui falando com Jesus, e ele falando assim, Senhor, eu quero apresentar na tua presença o meu irmão, porque o meu irmão é avarento. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu amo o meu irmão, e eu gostaria que o Senhor curasse o meu irmão da avareza. ou seja, de querer ficar com todo o dinheiro para ele, mesmo que não tenha que ficar com o dinheiro nem eu e nem ele, ou que fique ele mesmo, mas o que é mais precioso é o meu irmão. Você acha que Jesus ia achar bom ou ele ia tirar o corpo fora, como ele tirou aqui dessa situação? É isso. Só que nós, às vezes, estamos tendo esse mesmo tipo de postura. Estamos buscando diante de Deus o que é o nosso interesse e não o interesse de Deus. Aí Jesus vai piorando a situação aqui, né? Verso 15. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, aquilo que nós estamos considerando precioso não é necessariamente o que o Senhor está considerando precioso. Jesus leva isso tão a sério que ele, em outra ocasião, disse: se você ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. É muito pesado isso. Se você ama o seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Agora, se eu entendi que todos nós somos de Deus, que o meu filho, antes de ser meu filho, já era de Deus, muda a minha relação com ele. Muda a minha relação com o próprio Deus. E aí você vai conseguir ser ousado como Abraão foi na ocasião em que Deus lhe pediu o filho. Aí você fala assim, ah, Deus estava provando Abraão, né? Eu adoro essa expressão, né? Uma expressão evangélica, né? Estou passando por uma provação. Gente, ninguém fala isso no nosso mundo real, né? Se alguém falar, estou passando por uma provação, é crente. E aí eu te pergunto, para que que Deus vai te colocar numa situação constrangedora? O que que Deus não sabe a seu respeito, que ele precisa te colocar na situação constrangedora para ficar sabendo? Isso é besteira, Deus sabe tudo. Então por que que ele permite que essas situações ocorram? Muito simples. Para que o nosso coração, ao ser provado, nós venhamos a conhecer o nosso coração. É isso. Lembra lá do livro de Jó. Jó era um homem reto. Era um homem íntegro. Um homem que fazia as coisas de maneira que agradava a Deus. Agora, o que aconteceu com esse cara? Comeu literalmente o pão que o diabo amassou. E quem deixou o diabo fazer a festa na vida dele foi o próprio Deus. E Jó não leu o livro de Jó para entender o porquê que tudo aquilo aconteceu. Agora, qual que é o final dessa história? No final, o Jó, que já fazia tudo certo, disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas já conhecia, não estava bom? Deus está dizendo assim, não, isso tudo foi para que você pudesse me conhecer ainda mais. E ele disse, agora os meus olhos te veem, mesmo sem ter visto nada. Então nós estamos vivendo buscando o que é precioso para Deus ou o que é precioso para nós. A avareza é pegar toda sorte de riquezas que o Senhor deposita na nossa vida, sejam elas monetárias, sejam elas em bens, ou sejam elas assim, da busca daquilo que traz algum tipo de satisfação para nós. E você achar que isso é só para você. Você querer reter isso, como se pudesse fazer um depósito para depois você só descansar. Me assusta uma galera hoje em dia que, sei lá, com 20 anos está falando em aposentadoria, gente. Vocês já viram isso? Está cheio no YouTube de canal, né? Não, você tem que fazer investimento, tem que empreender. Olha, meu irmão, invista, empreenda, mete a cara mesmo. Mas eu vou te falar, você quer ganhar dinheiro para quê? Eu quero ganhar dinheiro é para gastar. Eu quero ganhar dinheiro para gastar. Eu contei isso aqui uns anos atrás, que uma vez eu tinha uma motinha, né? Que roubaram, aliás, uma 125, ano 97. E eu andando nela assim, ela estava velha, caindo nos pedaços já, já tinha feito motor umas duas vezes. E aí eu parei do lado de uma caminhonetona, dessas gigantescas que tem hoje em dia, né? E aí eu olhei para a caminhonete, sabe aquele questionamento? Você fica assim, ô Deus, nós viajando, sei lá, de golzinho, era um gol duas portas, cinco gordos dentro do carro. E eu só sei que eu olhei para aquela caminhonete e pensei assim, ô Deus, se for da tua vontade, o teu servo está pronto aqui, né? Aí abri o vidro da caminhonete, aquele vidrão escuro assim, e tinha um velhinho dirigindo assim, de uns 200 anos de idade dirigindo a caminhonete, né? E sem brincadeira, naquela hora, assim, eu entendi algo de Deus muito claro. Porque eu estava, de fato, cobiçando uma coisa que, se você puder comprar, compre. Eu tenho uma caminhonete hoje, vou falar para vocês, eu gosto da minha caminhonete. Ela é 98, mas eu gosto muito dela, sabe? Porque ela nos atende, ela é um veículo possível, e o dia que Deus falar, passa os cobre nela, porque tem outra prioridade, sem constrangimento nenhum. Mas aí eu olhei aquele velhinho dentro da caminhonete, e o que eu entendi de Deus foi o seguinte: hoje, talvez, eu ache que eu preciso de uma caminhonete. Mas quando eu tiver a idade daquele homem, talvez a caminhonete não vai ter o mesmo valor que ela teria para mim hoje. Porque quando eu tiver a idade daquele homem, o que vai ser mais precioso? Ter família, ter amigos, ter um monte de neto para empurrar sua cadeira de rodas, se precisa. Então, eu não sei da vida daquele cara. Eu não estou dizendo que ele fez errado, eu acho que não. Talvez Deus o abençoou com todo tipo de bênçãos. Mas eu sei que, se eu gastar minha vida só para ter carro, eu estou desperdiçando a minha vida. Porque isso é secundário. As outras coisas são mais importantes. Então, literalmente, meus irmãos, Jesus está dizendo: cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Não se deixe dominar. Aí Jesus conta uma parábola, vem contando uma história com uma moral, e essa moral aqui também piora o negócio, né? Verso 16, Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e ali armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. O que esse cara está fazendo? Correndo atrás do investimento perfeito. E hoje é só o que se fala. Um cara fala assim: você tem dinheiro na poupança? Aí eu falei: tenho. Não, cara, você está perdendo dinheiro. É que eu tenho 30 reais na poupança, né, gente? Mas o cara, você está perdendo dinheiro. Você tem que investir em tal coisa e tal coisa. Eu falei: cara, o dia que eu tiver dinheiro, aí eu te procuro para você me dar uma consultoria. E por que eu tenho 30 reais? Porque teve mais, mas as demandas aparecem, dinheiro entra, dinheiro sai, e está tudo certo. Como foi falado aqui, a gente tem momentos de viver com muitas coisas e tem momentos de viver com poucas coisas. E em todos esses momentos, se a gente está andando com Deus, a gente consegue viver plenitude, consegue ser feliz, meus irmãos. A gente dá os nossos pulos e vive coisas que muita gente que tem grana, às vezes não experimenta. É incrível esse tipo de coisa. Então, o que esse cara aqui fez? Ele falou assim: eu vou fazer o investimento perfeito. Eu vou capitalizar tudo e agora eu cheguei na conclusão de que eu tenho todas as coisas que eu preciso. Ou seja, ele chegou lá no ponto da aposentadoria, né? Onde ele não tem que se preocupar. Não é o conceito de aposentadoria do INSS, não, tá, meus irmãos? É o cara que é milionário, está com tudo lá garantido, ele pensa: agora vai ser só de lancha, jet ski, voar de avião, dormir em hotel, comer em restaurante caro, certo? Eu vou pagar 5 personal trainer para ficar fazendo exercício para mim, né? Porque eu agora não preciso nem cuidar tanto do meu físico, porque agora eu sou rico. E é assim que muitas pessoas às vezes estão desejando ser. Pensa, não tem mais que lavar uma louça, vou ter uma faxineira para limpar cada cômodo da minha casa, vou ter uma pessoa só para lavar a louça, não, vou quebrar os copos de vidro e jogar fora e comprar tudo novo. Pensa que sonho, né, meus irmãos? Nunca mais você tem que fazer nada das coisas que você considera desagradáveis. Na igreja, não preocupa não, não vem que esse, não passa esse vídeo aqui mais não, entendeu? Fala aí quanto que a igreja está precisando, eu vou dar um prédio para a igreja. É isso que a gente às vezes está dizendo, que eu vou fazer, eu vou ganhar na Mega Sena, não vai ter problema mais, né? Traz suas demandas para Deus, para você ouvir uns não, para você começar a entender onde que realmente está seu coração e ver que às vezes a vontade de Deus era outra. E aí o texto continua aqui. Então, o 19, né? Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Aí a gente aqui no culto vai virar e falar assim, poxa, a Adassa lá com as crianças. Não, a Adassa, descansa. Vou contratar alguém para resolver esse problema aqui para nós. Ah, está com um problema e tal coisa. Não, descansa. Não, o Batata está fazendo os corre aqui dos equipamentos. Não, descansa, Batata. Vamos contratar uma empresa para resolver. E nós vamos contratando. Daqui um pouco a gente contrata uma agência de publicidade para fazer evangelismo. Contrata uns músicos profissionais, não precisa nem ser crente para fazer o louvor. Contrata uns escritores de série padrão, assim, Game of Thrones, para escrever as pregações. Arruma uns oradores melhores do que nós para vir cá e trazer a mensagem, gente para editar vídeo, gente para fazer tudo. E no final, a única coisa que a gente tem que vir é sentar aqui e descansar. Afinal, aqui, ó, estamos sendo enriquecidos com toda sorte de coisas, né? Verso 20, mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Em outras palavras, meus irmãos, quando Jesus voltar, deixa eu te falar uma coisa, Jesus está voltando todo dia, porque quem não está aqui para esperar o retorno dele, está sendo levado até ele, sabia? Então o último dia acontece todos os dias para alguém. É só você passar nas funerárias, você vai ver que tem um monte de gente que já experimentou do último dia. E como a gente não sabe qual é o nosso último dia, pode ser que nós estamos desperdiçando a nossa vida, a nossa existência, com coisas que não são prioritárias. E aí tudo que a gente está dizendo que a gente quer juntar, simplesmente vai se caracterizar como perda de tempo. Vai ficar para quem? Qual é o legado que a nossa vida deixa? Eu vou deixar dinheiro para o meu filho. Isso é legado? É sério? Não, eu vou dar uma boa educação para o meu filho. Mas eu não devo lutar por isso, me esforçar? Deve, meu irmão, claro. Claro. Uma vez eu perguntei para o doutor René Padilha, né, que foi quem cunhou a expressão missão integral e que não flertava com o marxismo igual a galera da missão integral acabou tomando um rumo. Assim, né? Mas eu perguntei para ele, eu falei assim, como que a gente faz com as questões da desigualdade social na América Latina? Como que a gente vai ter uma fé bíblica que, ao mesmo tempo, não vê uma responsabilidade de sujar as mãos no sentido de tentar tirar as pessoas dessa pobreza, dessa miséria, lá, lá, lá. Aí ele virou para mim e fez uma pergunta muito simples. Ele falou assim, o filho do rico no Brasil, ele tem boa saúde? Ele tem boa educação? Ele tem boa moradia, boas condições sociais? Aí eu virei para ele e falei, a melhor. Ele falou assim, e o filho do rico é menos corrupto que o pai dele? Eu falei, não. Quando não é igual, é pior. Tanto que a gente vê a nossa classe política. Geralmente os filhos dos políticos, e aí vale para todos os partidos, raramente copiam as coisas boas e quase sempre copiam as coisas ruins. E aí o doutor René Padilha, na ocasião, disse assim, saúde, educação, condições melhores de vida são coisas importantes. Mas o que muda as pessoas é o evangelho de Cristo Jesus. Falou, então vou dar uma dica, pregue a palavra. E o resto nós vamos lutando do jeito que dá. Então dá para você ser rico para com Deus, mesmo que você seja pobre, segundo o que o mundo considera pobreza. Mas dá para você ser rico das coisas do mundo e ser pobre para com Deus. E aí, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem preparado, para quem será? Essas riquezas vão ser riquezas mesmo na vida dos seus filhos, dos seus amigos, da sua família? Ou vão ser só dinheiro? Às vezes nós estamos gastando o nosso tempo, meu irmão, com coisas que Deus literalmente não está nem aí. Nós estamos jogando a nossa vida fora. Verso 21, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que nós temos que meditar é o que eu tenho considerado como precioso. E é muito fácil você saber o que é precioso para você. O que você coloca como objeto dos seus sonhos. Você sonha aquilo que você quer. O que você apresenta diante de Deus? Você apresenta diante de Deus o que é importante para você. E com o que você tem gastado tempo? Você prioriza aquilo que você quer. Ah, eu não tenho tempo. Nem fale isso com a gente, porque na boa, até ofende, sabe? Fica parecendo que a gente é um bando de vagabundo que não tem nada para fazer e por conta disso resolveu montar uma igreja. A gente já fez essa conta muitas vezes. Nós muito mais gastamos do que ganhamos, não temos dúvida a respeito disso. Então, meu irmão, priorize a sua vida segundo aquilo que Deus está dizendo para você que é importante. E pode ter certeza que não tem como dar errado. Amém?